Estão entre nós a delegação da FENPROF, que eu saúdo e cumprimento e agradeço a sua presença, pedindo desculpa pelo atraso com que são recebidos nesta comissão. Eu queria dar a palavra então ao seu dirigente, Mário Nogueira, a quem agradeço a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para sermos recebidos em audiência nesta comissão sobre os aspectos que têm a ver com o Código de Trabalho, e já agora apresentando, tanto aqui na nossa delegação, hoje fundamentalmente constituído pelos nossos colegas que têm responsabilidades no âmbito do ensino particular e cooperativo, a minha colega Anabela, e do ensino profissional, Anabela Sotaia, portanto responsável pelo departamento do ensino profissional, a nossa jurista, a doutora Lídia Boto, também a doutora Graça Sousa, que acompanha o particular e cooperativo, e o meu colega Joaquim Páscoa, do Secretariado Nacional da FENPROF e do Sindicato de Pessoas da Zona Sul. Como eu dizia, portanto, nas questões do Código de Trabalho, e como é sabido, a FENPROF, fundamentalmente, é uma organização que, representando apenas professores, representa trabalhadores que têm um vínculo à administração pública, na sua esmagadora maioria, mas também, naturalmente, temos a representação, e dentro daquilo que é a proporção normal dos professores, colegas nossos do ensino particular, do ensino cooperativo, de IPSS, e, portanto, que mais do ensino profissional, escolas profissionais, e, portanto, que mais diretamente, nos casos do particular, são atingidos e abrangidos pela legislação que tem a ver com as leis laborais. Embora, também a nível da administração pública, como se sabe e como tem sido notório, estas leis acabam sempre, às vezes até por antecipação e de uma forma agravada, por se aplicar aos trabalhadores. Portanto, é para nós sempre importante podermos falar sobre esta matéria. E eu que irei passar para uma apreciação mais especializada à minha colega Graça Sousa. De qualquer das maneiras, só duas ou três notinhas iniciais. A primeira delas era que para nós seria impensável, há 3 anos e meio, podermos estar aqui a falar destas matérias e principalmente com as preocupações que temos em relação a elas, com propostas que com a sua natureza pudessem ser propostas apresentadas pelo Partido Socialista e particularmente porque, tendo nós todos em 2003 assistido e ouvido as intervenções que então foram feitas pelos senhores deputados do Partido Socialista e principalmente pelos compromissos que antes das próprias eleições foram assumidos, portanto era para nós suposto até que hoje pudéssemos estar aqui ou nesta altura pudéssemos estar aqui a louvar de facto o termos voltado novamente a recuperar alguns dos princípios e alguns dos direitos que os trabalhadores tinham e não estarmos aqui com esta grande preocupação perante legislação que de facto ataca direitos fundamentais dos trabalhadores a nível da sua estabilidade enquanto tal e portanto aumentando os índices e os níveis de precariedade, contribuindo para que através da própria manipulação dos horários de trabalho de facto haja uma desvalorização dos seus salários também, desregulando os seus tempos, porque os tempos das pessoas não são apenas os tempos em que têm que trabalhar e estar à disposição da entidade patronal, são também os seus tempos de descanso, os seus tempos de lazer, os seus tempos com a família e, portanto, tudo isso está aqui posto em causa e, como disse, e para nós é lamentável, mas posto em causa precisamente por quem nós esperaríamos exatamente que acontecesse alguma coisa de contrário. Já mais concretamente em relação à situação atual, também dizer que a FENPROF não pode, e terei sempre de o fazer, de lamentar de facto que o período escolhido para a discussão pública com os trabalhadores tivesse sido praticamente o mês de agosto e até ao início de setembro. Como se sabe, os professores são dos poucos trabalhadores que não têm a possibilidade e o direito de poderem escolher as suas férias quando lhes apetece, e estão aqui professores que sabem isso como eu, e portanto estão limitados e sujeitos a um período de férias que coincide precisamente com este tempo. E portanto a possibilidade de nós podermos discutir estas matérias não apenas no quadro dos dirigentes e dos quadros sindicais, dos delegados, mas de uma forma, enfim, que pudesse envolver mais professores, foi completamente impossível, porque nessa altura, como é óbvio, as pessoas não estavam nos seus locais de trabalho, estavam nas suas merecidas e retemperadoras férias e, portanto, não foi possível e isso, de facto, é lamentável. Pronto, e a nível de intervenção inicial e de apreciações e considerações mais gerais, era o que tinha para dizer. Se o Sr. Presidente me der, então, a autorização, eu passaria à minha colega Graça Sousa, que sim, que do ponto de vista mais concreto e particular das coisas, traz aqui as nossas apreciações.
Tem a palavra, então.
Então, muito obrigada. Portanto, a FENPROF mandou para esta comissão uma apreciação geral, mas eu vou pegar nessa apreciação e vou ligá-la mais concretamente aos contratos coletivos e às situações que nós temos no terreno, portanto, enquanto parte negociadora de três convenções, portanto, têm a ver com o ensino particular e cooperativo, com as IPSS, misericórdias, e que realmente todas estas alterações do código vêm agravar e vêm dificultar o que para nós neste momento até já são negociações bastante complicadas, vêm portanto ainda piorar a negociação coletiva nestes setores. E vou começar pelo ensino particular e cooperativo, que tem um contrato coletivo de há muitos anos, portanto, aliás já o tinha antes do 25 de Abril, portanto com outros objetivos, e portanto é uma prática de negociação coletiva neste setor, que é um setor que, como vocês sabem, tem, os senhores deputados sabem, tem apoio financeiro do Estado, através da celebração de contratos, portanto, contratos de associação, contratos de patrocínio, contratos simples e contratos de envolvimento para a educação pré-escolar, ou seja, é um setor que tem apoio financeiro do Estado e que está sempre em cima da mesa da negociação as atualizações desses contratos, que faz sempre dificultar, portanto, a nossa negociação. A Associação Patronal, que é a AEP, portanto, na negociação coletiva, tem sempre presente as atualizações desse tipo de apoio financeiro. Para além disso, também, a convenção coletiva tem tido ao longo dos anos, e de acordo com aquilo que está estipulado na Lei de Bases do Ensino Particular, Lei 979, e no Decreto-Lei 553 de 80, o Estatuto do Ensino Particular, tem tido sempre como objetivo a harmonização das carreiras entre os docentes do ensino privado com os do ensino público, assim como as condições de trabalho que sejam as mais similares possíveis, portanto, entre estes dois setores. Eu vou buscar isto porque, assim, uma das situações que nós, por exemplo, temos na convenção coletiva é a questão da organização dos horários de trabalho. Neste momento, portanto, temos um horário idêntico ao do ensino público, com 35 horas, com uma componente letiva e uma componente não letiva. O trabalho dos docentes, portanto, tem sempre uma parte de componente individual, que, portanto, a entidade empregadora não pode dispor dela. Se aquilo que está aqui em cima da mesa, a nível da adaptabilidade, portanto, dos horários de trabalho e a nível da possibilidade de um banco de horas, e isto é altamente perigoso a nível do horário dos docentes. Porquê? Porque o empregador não pode, portanto, dispor de uma parte do horário do docente e, por outro lado, também a atividade docente tem a interrupção da atividade letiva e nós temos, vimos com alguma preocupação, bastante preocupação, que o empregador queira dispor desse horário da interrupção letiva ou da componente não letiva de estabelecimento e que fica ali com um banco de horas para depois poder dispor mais tarde. Portanto, isto é perfeitamente preocupante na docência, portanto, traz-nos bastantes complicações. Por outro lado, também temos a questão dos contratos a termo. O setor tem uma predominância de contratos a termos sucessivos. Portanto, é prática, infelizmente, em muitos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, que se façam contratos com o seu termo a 31 de julho, muitas vezes para readmitir a 15 de setembro. Portanto, para além disto, também temos imensos falsos recibos verdes no ensino, que parece uma coisa quase impossível, mas é verdade, porque a FENPROF defende que a função docente não é compatível, portanto, com as características de um trabalho de prestação de serviços. Mas mesmo assim, portanto, nós temos uma realidade a nível do ensino com muitos recibos verdes. E pensamos que não é da maneira que o Governo propõe acabar com a precariedade, com aquela taxa para a segurança social, que vai resolver o problema. Para nós, este problema poderia ser, portanto, mais, portanto, com uma atuação mais eficiente da ACT. Portanto, nós corremos muitas vezes da ACT, denunciamos várias situações para a ACT e a ACT demora imenso tempo a dar qualquer resposta, portanto, porque não tem os meios adequados no terreno e muitas vezes, portanto, e essa resposta muitas vezes não é de acordo, inclusivamente, com as normas atuais do Código de Trabalho. Portanto, nós temos aqui também um enorme receio que esta matéria não vem de maneira nenhuma contribuir para acabar com os recibos verdes e, como digo, no ensino, eles são muitos. Queríamos sim, era que a ACT, portanto, tivesse aqui um papel mais eficaz. Depois também temos a questão do ensino profissional. Devido às dificuldades financeiras e à um bocado às mudanças, portanto, dos quadros comunitários e às regras de financiamento para este setor, a FENPROF tem vindo, ao longo dos tempos, a tentar negociar um contrato coletivo de trabalho para este setor. Não o tem conseguido, ainda não existe e, portanto, apesar de não existir o contrato para o setor, estas matérias da adaptabilidade e do banco de horas também irão ter, já é um setor com bastante desregulamentação e se isto fosse avante, os professores do ensino profissional que neste momento já têm condições muito precárias e muito desfavoráveis no seu dia-a-dia, iriam ter essas condições, portanto, mais agravadas. Também estamos bastante preocupados com a questão do tratamento mais favorável, portanto, das convenções coletivas poderem, portanto, estabelecer isto, estabelecer tratamentos mais desfavoráveis, porque, como eu disse há bocado, prende-se também com aquela questão que realmente os professores poderão ter condições, por até depois mais tarde, pela caducidade dos contratos, mais desfavoráveis que os seus colegas do ensino público. Também temos outra questão que se prende com a questão, por exemplo, nos contratos das IPSS, temos, e no particular também, um setor de atividade que ainda está muito desprotegido, que é as creches. Eu estou a olhar ali para a Sandra e José, porque nós as duas já participámos uma vez numa iniciativa sobre isto. Portanto, o contrato do ensino particular diz que só se aplica a estabelecimentos que tenham ensino a crianças com mais de 3 anos e no caso das IPSS temos o problema que as educadoras que trabalham em creche têm a sua carreira bloqueada até um determinado limite de tempo. E porquê? Isto também é um assunto que se prende no caso das IPS, portanto, instituições com apoio financeiro do Estado, portanto, as IPSS vivem do apoio financeiro do Estado, têm protocolos de cooperação para a educação pré-escolar, têm acordos para as creches e, no entanto, na negociação coletiva, portanto, nós deparamos depois com estas situações. Ou haver a possibilidade do tratamento mais favorável e da caducidade dos contratos coletivos que existem neste momento, todos estes setores ficarão mais desprotegidos, mais desregulamentados. E, portanto, esta é uma situação que realmente nos preocupa. Para já, era o que eu queria dizer. Agora vou passar aqui à doutora Lídia, não sei se há alguma coisa a acrescentar, ou à minha colega Anabela, ou à Mário, se quiser falar alguma coisa. E estou à disponibilidade, portanto. É assim, eu quis ligar mais às questões, portanto, da educação.
Sim, permitindo que as outras intervenções aqui, das outras organizações, seriam mais gerais, não valia a pena estarmos a trazer as mesmas coisas, não.
Vou dar então a palavra aos representantes dos diferentes grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça, do PSD.
Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à delegação da FENPROF a sua presença aqui. E, como sabem, esta reunião tem como fundamental propósito o de vos ouvir, aquilo que são as vossas propostas, aquilo que é a apreciação que fazem relativamente à proposta do Governo. Nessa medida, tomamos boa nota daquilo que são as vossas preocupações, que foram explicitadas de uma forma bastante clara. Muitas delas são, evidentemente, também comungadas pelo Grupo Parlamentar do PSD e, nessa medida, não deixaremos, naquilo que serão as propostas que apresentaremos, de certa forma, também ir ao encontro de aspectos que aqui foram referenciados. Muito obrigado.
Senhora Deputada Maria Jegemboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, saudá-los também por este tempo de reflexão sobre uma matéria que os preocupa, nomeadamente estas duas matérias que a professora Graça aqui elegeu, e agradecer-lhes também o contributo e a reflexão que trouxeram sobre esta dimensão. O Partido Socialista estará naturalmente atento a este grupo de questões e a este grupo de preocupações, como é hábito da nossa parte, e dizer-lhes também que, relativamente a algumas destas dimensões, elas têm em algum grau de especificidade, que é provável que o Código de Trabalho não as contemple e que venha a ser contemplado num regime mais especializado. De qualquer forma, independentemente desta matéria, o que eu relevo, em representação aqui do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é este tocar do sino, novamente, em relação à situação dos trabalhadores deste ramo, concretamente deste ramo, que também há outros trabalhadores de outros ramos que eventualmente poderão falar da mesma forma, mas em relação a este ramo, no contexto das IPSS e das cooperativas privadas e particulares, em relação aos professores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Maria Naiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à FEMPROF os contributos que aqui traz numa matéria e numa discussão tão importante como é esta das alterações ao Código do Trabalho. Eu creio que a FEMPROF elegeu um alvo, digamos, que é de grande importância para muitos e muitas trabalhadoras neste país. São, na administração pública, as trabalhadoras mais pobres, se assim se quiser, nomeadamente as trabalhadoras das IPSS e também das misericórdias e do ensino particular e cooperativo. Trabalhadoras que tiveram um processo de luta de longos anos, numa primeira fase em que lutavam e bem pela equiparação à administração pública, até porque os acordos de cooperação da época tinham destinado uma verba para salários, mas depois fomos percebendo, ao longo dos anos, que os acordos de cooperação mudaram a sua filosofia e passaram a ser destinados ao utente, ou pelo menos tiveram essa filosofia, deixando às entidades gestoras toda a capacidade de gestão das instituições. A verdade é que chegamos aqui e temos hoje instituições mais pobres. Não importa hoje analisar as causas, porque são muito discutíveis, até pela sua essência. Há uma diferença grande entre IPSS a norte ou a sul, até na sua história. Há uma diferença também muito grande do que são as misericórdias e também no próprio ensino particular e cooperativo. Mas tendo presente esta especificidade, que também a deputada Maria José Gamboa aqui levantou, não é este Código de Trabalho, não foi o anterior e não é este, que dará resposta a lutas tão grandes como foi a de ter contratação coletiva nestas áreas. E tudo o que estes trabalhadores desenvolveram. Não foi fácil ter uma união das misericórdias e até uma união das IPSS, que durante muitos anos até discutiu se tinham ou não tinham capacidade de ser entidade interlocutora para a discussão de um contrato coletivo. E, portanto, aqui chegados hoje, estes trabalhadores vão ser confrontados com a caducidade dos seus jovens, diria mesmo recentes, contratos, em alguns casos, bebés contratos, nomeadamente nas IPSS e nas misericórdias, não tanto no ensino particular, que tem outra história, mas a luta tenaz que as pessoas destas instituições tiveram para ter convenções e contratos coletivos de trabalho, porque assim perceberam que acautelavam melhor a defesa dos seus interesses, na medida em que cada instituição, muitas vezes, organizava os direitos àquilo que se chamava na gíria sindical a merceeiro. Era assim, pagando muitas vezes o tempo de trabalho em géneros, por dificuldades diversas. Os trabalhadores das IPSS e das Misericórdias sabem bem o que é não ter uma convenção coletiva de trabalho ou um contrato coletivo de trabalho. E vão ver-se confrontados com esta proposta de código em que essas convenções vão caducar muito rapidamente. Com os interlocutores que se têm, dificilmente estes trabalhadores vão ter tratamentos mais favoráveis do que o que tiveram até aqui, que já são, na minha perspectiva, bem miseráveis, quer ao nível das condições de trabalho, quer ao nível, muitas vezes, da higiene e segurança no trabalho, quer ao nível até salarial e outras coisas. E, portanto, eu creio que ou o Governo muito claramente diz que este Código de Trabalho, no que à caducidade, diz respeito. Não se aplica desta forma, sendo que para todos os trabalhadores na sociedade esta questão da caducidade é uma questão de grande importância, mas neste setor específico ela tem uma dimensão muito grande e vai provocar um grande descrédito também nestes trabalhadores. E, portanto, eu acho que foi de grande importância trazer-se aqui este problema. E, portanto, agregado a esta situação da caducidade das convenções para este setor, virão todas as outras situações que este Código contempla, nomeadamente a flexibilidade dos horários. Naturalmente que ninguém gosta de rigidez. Naturalmente que a vida hoje é bem mais flexível. Naturalmente que as características de muitas destas instituições obrigam a que haja flexibilidade para dar resposta aos utentes. Agora, o que não pode acontecer é a flexibilidade a qualquer preço, pondo em causa a vida dos trabalhadores que prestam um serviço tão importante à comunidade como é este da educação, em todas as suas dimensões e em todos os seus níveis. Mas estava-me a referir mais concretamente a este setor, que, como disse inicialmente, considero que é o parente mais pobre e que tem os trabalhadores mais pobres, até em níveis salariais e até em déficit de trabalhadores qualificados na maioria das IPSS e na maioria das Misericórdias. Bem sabemos que nos infantários e creches muitos são os que não têm técnicos de qualidade, porque aquilo que se paga aos técnicos é tão pouco que efetivamente não dá para as pessoas continuarem ao serviço destas instituições. E, portanto, eu acho que trouxeram aqui um problema de grande importância. O Bloco de Esquerda, relativamente a este Código de Trabalho e às matérias aqui que elegeram como principais nesta audição, quer seja a caducidade, quer seja os horários de trabalho, está em profundo desacordo com a lógica de que tudo tem que ser flexível até a vida das pessoas. E, de facto, quando se flexibiliza tanto os horários de trabalho, o que se torna flexível é a vida e é todo o resto. E, portanto, nessa circunstância, nós apresentaremos propostas que retomem e reponham aquilo que é a essência do direito do trabalho. E a essência do direito do trabalho, que não está aqui salvaguardada, tem que seguir o seu curso de uma sociedade que se quer moderna. E seguindo esse curso, é considerar que numa relação laboral, o elo mais fraco serão sempre os trabalhadores. Venham as crises que vierem, ou venham os sistemas que vierem, neste sistema que hoje temos, continuamos a ser, e continuam a ser os trabalhadores, o elo mais fraco. E continuam nestas instituições a ser muitas delas a fazer alguns desgovernos à conta do Estado, quando, simultaneamente, às vezes, exigem elas próprias que haja menos Estado. Esta é uma discussão que hoje se coloca em várias dimensões na nossa sociedade, mas também aqui ela tem reflexos de grande profundidade. os trabalhadores que prestam serviço à comunidade na área da educação, seja ela qual for, deveriam ser trabalhadores com o vínculo público. E por essa razão, e não existindo isso, cada vez se degradarão mais as condições de vida e de trabalho destes trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar, em primeira instância, a delegação da FENPROF. Dizer-vos que vocês conhecem bem qual é a posição do Partido Comunista Português relativamente ao Código de Trabalho e à nossa frontal oposição ao caminho que o Partido Socialista está a seguir. Foi aqui dito e bem que este caminho confronta ou conflitua gritantemente com as posições que o PS assumiu na oposição. É verdade, partilhamos essa opinião. Achamos que o caminho que deveria ser seguido é um outro no que diz respeito à legislação laboral e os tempos conturbados em que vivemos bem provam essa necessidade. Dar-vos nota que o nosso projeto de lei de Código de Trabalho foi, infelizmente, claro está, rejeitado na generalidade e as questões que colocam sobre os falsos recibos verdes e o reforço da inspeção nesta matéria, que é determinante, as questões da adaptabilidade do horário de trabalho que colocam, encontravam no projeto de lei do PCP uma resposta objetiva a estes problemas. Concordamos com as considerações que aqui foram feitas, no que diz respeito à impossibilidade ou dificuldade de aplicar as questões da adaptabilidade do horário de trabalho a um setor muito específico, que é o dos professores. Iremos ter naturalmente em conta os contributos para apresentar propostas. Estamos a apresentar um conjunto significativo de propostas de alteração. Com certeza que iremos também ter em conta esta matéria. E quanto aos falsos recibos verdes, dar-vos também a experiência desta segunda-feira passada, ontem aliás, parece que já foi mais tempo, mas foi ontem, que no mandato aberto dos deputados do Distrito do Porto visitamos um conjunto de escolas no Conselho de Santo Tirso, onde podemos constatar que, efetivamente, há muitos professores a recibos verdes, nomeadamente nas atividades de enriquecimento extracurricular, contratados por entidades públicas, sejam câmaras municipais, nomeadamente as câmaras municipais. E, portanto, é verdade que a realidade do recibo verde, a precariedade, as questões de aplicam-se hoje aos professores, realidade que não acontecia uns anos atrás, e como se aplica às questões da contratação coletiva de trabalho, que merece particular atenção. Nós consideramos que este código aponta por um caminho que não passa pelo respeito dos trabalhadores enquanto seres humanos e a sua adaptação ao mundo do trabalho. Nós tendemos uma redução progressiva do horário de trabalho, o que vem aí de adaptabilidades vem, de alguma forma, pôr em causa o que é o horário de trabalho hoje em dia, com os diferentes mecanismos que são propostos. A ideia de que os 5% da segurança social, efetivamente, na nossa opinião, também vem, de alguma forma, criar a ideia de legalidade destes recibos verdes, porque até fazem descontos para a segurança social, e, portanto, há aqui uma falsa ideia que é transmitida, em vez de combater, efetivamente, no terreno, o falso recibo verde. E quanto à caducidade, o princípio de tratamento favorável, claramente como princípio basilar em que iremos apresentar a proposta que o PS apresentou quando era oposição, mas também na caducidade, a concordância relativamente aos pontos que foram aqui considerados, no que diz respeito como um instrumento extremamente importante para a concretização dos direitos dos trabalhadores, que agora está mais uma vez ameaçado com os mecanismos de caducidade. Agradecer os vossos contributos. Não tenho propriamente nenhuma questão, vocês conhecem bem a nossa posição relativamente ao Código, sabem bem a posição que o Partido Comunista Português defende, só posso vos dizer que vamos, em sede de discussão da especialidade, apresentar um conjunto significativo de propostas para confrontar a maioria parlamentar, os outros partidos, com um caminho alternativo que não é este, Código de Trabalho. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra, se assim o entender, à delegação da FENPROF.
Alguma coisa. Em primeiro lugar, eu não estou acordo com a deputada do Partido Socialista, porque, embora possa parecer à primeira vista que há aqui situações que têm a ver com a especificidade de uma categoria profissional, neste caso os docentes que exercem funções no setor privado, mas aquilo que eu quis transmitir, e a deputada do Bloco de Esquerda percebeu perfeitamente, é que, por exemplo, e aí estou profundamente de acordo, no caso das IPSS temos uma convenção coletiva que ainda é muito pequena, portanto, em termos de idade, ela terá 10 anos, para relembrar que antes de haver um contrato coletivo existiu uma PRT e que foi precisamente o último governo do Partido Socialista que promoveu, na época, a negociação e que forçou que existisse uma convenção coletiva, que se conseguiu que, na época era a União das IPSS, agora é a CNIS, portanto, que se assumisse como associação patronal, que a União das Misericórdias também, o que nunca o fez, ainda hoje, portanto, a União das Misericórdias não se assume como associação patronal, e, portanto, é um caminho que nós temos percorrido com muitos custos, até termos conseguido o primeiro contrato coletivo de trabalho para o setor. E neste momento, quando nós vimos as propostas de alteração que este governo propõe no que diz respeito à caducidade, isso, como é óbvio, preocupa-nos imenso, porque depois de tantos anos para termos conseguido chegar aqui e que ainda não existe o contrato coletivo com as condições que nós desejaríamos, neste momento, portanto, o que está em cima da mesa é que a curto prazo esse contrato possa vir a caducar e que haja uma desregulamentação no setor, que, como lhe digo, ainda é realmente um contrato coletivo tão recente. Em relação às misericórdias, ainda é mais preocupante, porque realmente a União das Misericórdias nunca se assumiu como associação patronal. Existe um acordo de empresa com essa com a União das Misericórdias e houve um grupo bastante razoável, posso dizer, de misericórdias que aderiram a esse acordo de empresa e neste momento existe um acordo coletivo. Mas há um número muito elevado de misericórdias que estão numa zona, como a gente chama, numa zona branca, que não tem qualquer, não existe nenhum regulamento nenhum instrumento de regulamentação coletiva que se desaplique. E é de tal maneira preocupante que o próprio governo do Partido Socialista, através do regulamento de extensão do contrato das IPSES, constatou essa situação e nós tínhamos a esperança que resolvesse isto este ano, quando foi publicado o último contrato das IPSS, e no projeto de regulamento de extensão vinham lá contempladas as misericórdias, portanto, que estavam na tal zona branca, como a gente chama. Mas, para nosso espanto, mais uma vez, a União das Misericórdias, que nunca se assumiu como associação patronal, deduziu oposição a essa proposta e o Governo, mais uma vez, consentiu e publicou uma portaria, um regulamento em relação ao contrato das IPSS que não se aplica a essas misericórdias. Ou seja, reparem, ainda temos uma zona perfeitamente desregulamentada, portanto, em que as misericórdias fazem aquilo que bem entendam, portanto, praticam os vencimentos baixíssimos, não são obrigadas, portanto, a reger-se por nenhum contrato coletivo e, por outro lado, onde existe alguma regulamentação coletiva, portanto, que é muito recente. Temos agora, a curto prazo, portanto, em cima da mesa, a caducidade. Portanto, e foi isto que eu quis dizer na minha intervenção. Em relação, portanto, ao ensino particular e cooperativo, é assim, também, apesar de ser um contrato, portanto, já com alguma idade, mas tem sido também com muitos custos que nós temos conseguido mantido, portanto, aquele contrato com alguma dignidade e qualidade para os trabalhadores deste setor. Porque reparem, apesar de ser setores privados, são setores que têm apoio financeiro do Estado. Então, as IPSS nem se fala, não é? Pronto, o do particular é menor, mas também é considerável. Portanto, há exigências, portanto, que têm que estar em cima da mesa. A partir do momento que há a caducidade dos contratos, claro que vão-se aproveitar dessa situação para aumentar horários de trabalho, nunca mais há salários aumentados, as carreiras do ensino particular vão ficar perfeitamente bloqueadas, portanto, vai haver aqui realmente um agravamento das condições de trabalho neste setor. Por último, também o próprio Estado, através o contrato do ensino particular e cooperativo até a uma certa altura, 2001, digo, porque este contrato, a sua vigência é por anos letivos, tinha ele uma portaria de extensão que fazia estender a sua aplicação a todo o setor. Isso também nos últimos anos já não é assim. Houve uma ausência de publicação de regulamentos de extensão durante vários anos. Só em 2006 é que saiu novamente um regulamento de extensão e mesmo assim excluindo a aplicação do contrato coletivo a todo o setor. Portanto, o contrato neste momento só se aplica aos estabelecimentos que recebam apoio financeiro do Estado através dos contratos de associação, contratos simples ou contratos de patrocínio. Portanto, como vê, a situação já é má e com as propostas deste governo se tenderá a ser bastante pior.
Sr. Presidente, Sr. Professor. Só também para terminar, uma notinha ainda, muito rápida, só por uma situação que nós continuamos a viver muito, uma vez que falou aqui de recibos verdes, e penso que era importante chamar a atenção desta Comissão de Trabalho, para a utilização e o recurso ainda, e de uma forma sistemática, aliás, hoje de manhã estivemos numa reunião com a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado da Educação e voltámos a falar no assunto, a Sra. Ministra diz que, enfim, que não depende dela e que não lhe compete a ela fazer esse controle, mas tem a ver ainda com o facto das atividades de enriquecimento curricular que continuam a ser promovidas pelas câmaras municipais deste país, algumas diretamente, muitas outras, contratualizando com empresas, continuam a viver muito de recibos verdes de professores, que, enfim, aproveitando-se o facto de haver tantos milhares no desemprego, com facilidade acabam por aceitar esta situação de grande precariedade, e, de facto, é um recibo verde que não deveria existir, na medida em que estamos a falar de atividades que têm lugar ao longo do ano todo, em horário fixo, sob tutela, portanto, depende aqui também, é coordenado pelos próprios professores das escolas, e também as novas oportunidades, estão propaladas novas oportunidades que nas escolas, que quando não são os cursos de formação, portanto, assumidos por professores dos quadros, por norma as escolas recorrem novamente ao recibo verde, numa situação verdadeiramente, em nossa opinião, também ilegal. Portanto, nós pensamos que isto são situações que deveriam ser rapidamente ultrapassadas, é a precariedade levada ao extremo em situações deste tipo, e como eu disse, só possíveis de manter, dado o grau de desemprego que nós temos no nosso setor. O Ministério da Educação, o ano passado, penso que consciente da situação, aliás, porque ela foi muito falada, não apenas por nós, por outras organizações sindicais, mas por mais gente, anunciou, disse que este ano a situação seria alterada e que não haveria mais esse recurso a esses recibos, reconhecendo a sua ilegalidade, e o certo é que ele se mantém. Portanto, nós pensamos que isto é matéria que deveria também ser regulada, até porque, por exemplo, quer num caso, quer noutro, não é? Por exemplo, mesmo no caso das atividades de enriquecimento curricular, que aparentemente poderia não ser de uma tutela direta do Ministério, porque são das câmaras, são verbas do Governo, verbas transferidas do Orçamento de Estado, que pagam depois para esses professores, neste caso para esses trabalhadores. Por fim, só dizer uma vez mais que o facto de nós termos decidido, e foi uma opção nossa, de canalizar aqui a nossa apreciação para as questões do ensino, foi impropositada, mas que continuamos, como é evidente, nas restantes matérias que não abordamos, nós subscrevemos as posições da CGTP, aliás, como nem podia deixar de ser, como organização que somos também filiada, porque pensamos que, de facto, são posições, e penso que a semana passada, se não me engano, já esteve cá a CGTP, portanto, são as posições que subscrevemos. Um apelo final aos senhores, ou penso que até, no caso, não, aos senhores e senhoras, são mais, deputadas do Partido Socialista, a todos, mas particularmente as suas deputadas do Partido Socialista, que nos parece que ainda poderemos estar a tempo de deixar cair estas alterações. Eu penso que, na política, mesmo assim, nem tudo justifica os meios, nem todos os fins, e eu penso que a natureza do próprio Partido Socialista é incompaginável com uma situação deste tipo e com alterações deste tipo, portanto o apelo, não sei se com êxito, provavelmente não, mas achamos que era muito importante ainda que pudesse ser aqui travadas estas alterações que vão trazer de certeza para os portugueses, para os trabalhadores portugueses, uma situação muito mais difícil, muito mais precária e o nosso país, e com mais desemprego e com salários mais baixos, e de facto o nosso país já está numa situação que era bom que não fosse esse o caminho, porque senão pensamos que o futuro vai ser cada vez pior neste país que merecia ser de outra forma tratado. E particularmente, e penso sendo a, e peço desculpa, a FENPROF uma organização que, como é sabido, se situa no espectro, se formos pensar assim no espectro político, à esquerda no nosso país, é para nós ainda mais doloroso assistirmos ao Partido Socialista a ser quem avança com estas propostas e as impõe ao país. Era só um apelo final e peço desculpa.
Obrigado. Não havendo mais nenhuma inscrição, eu agradeço a vossa presença e cumprimento-vos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.